As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Esta é uma notícia Rádio ERTE. A gerência do balcão da Caixa Geral de Depósitos de Tomar terá sido ameaçada via telefone durante esta quinta-feira. Situação que levou à intervenção da Polícia de Segurança Pública. Por aquilo que a nossa redação apurou, junto de fonte oficial da PSP, tudo terá acontecido na sequência da presença de uma estudante, ao que tudo indica do ensino superior, naquela dependência bancária, com o propósito de solicitar um empréstimo. No entanto, a resposta não terá sido de acordo com o esperado, pelo que pouco depois houve registro para um contacto telefónico para o citado balcão, à altura em que o suposto pai da jovem terá proferido ameaças e insultos à gerência da Caixa. Desde então, porém, não houve qualquer desenvolvimento em torno desta situação, ainda que a PSP já tenha tomado as devidas diligências no sentido de perceber se as referidas ameaças terão que ser mesmo levadas a sério. O Conselho de Tomar vai estar sob aviso amarelo durante este sábado devido às condições atmosféricas adversas que se farão sentir. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, está prevista chuva intensa, acompanhada por trovoada e ainda rajadas de vento que serão fortes. Nesse sentido, recomenda-se a adoção de medidas preventivas, em especial para automobilistas. Mudar a velocidade e circule com as luzes de cruzamento. Tenha atenção à eventual formação de lençóis de água. Convém ter também atenção as estruturas suspensas e árvores que podem ser derrubadas com o vento.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar está confiante que vai ganhar o processo polémico que envolve o edifício onde atualmente funcionam os serviços municipalizados de água e saneamento, entre outros, nomeadamente alguns espaços de comércio local. A convicção foi expressa pela Presidente Anabela Freitas na recente sessão do Executivo Autárquico. Importa recuar até maio de 2018. Recorde-se que o município avançou com a impugnação do negócio por considerar que o seu direito de preferência sobre a estrutura não foi respeitada. Na altura, o edifício foi mesmo vendido pelo anterior proprietário por uma verba a rondar os 550 mil euros. O imóvel tem um total de 21 assoalhadas e uma área de construção de 909 metros quadrados. Como referido, a autarquia nabantina avançou com um processo de impugnação porque considera que não foi respeitado o seu direito de opção de compra. Anabela Freitas fez então um ponto de situação.
O processo mantém-se parado e nós aguardamos que o Tribunal nos chame, sendo que tivemos uma reunião com os advogados, onde, entre outros assuntos, falámos também nesta questão. Nós estamos disponíveis, se eles quiserem, fazer um acordo extrajudicial, desde que o edifício venha para nós, é óbvio, não é? Até porque eu recordo uma coisa, o processo, a Câmara, quando deu entrada com o processo em Tribunal, teve que depositar 550 mil euros. E, portanto, estão lá parados 550 mil euros. Portanto, que é dinheiro que faz falta para aquilo que é a gestão diária da Câmara. E, portanto, vamos enviar uma carta, se quiserem eventualmente fazer um acordo extrajudicial, estamos perfeitamente disponíveis para isso. Portanto, nós entendemos que temos toda a razão naquele processo e que vamos ganhar o processo. E, portanto, neste momento, sendo que nós vamos ouvir os senhores vereadores, assim como o partido que representam, no âmbito do Estatuto do Direito da Oposição para o Orçamento de 2020, sendo que nós temos, não só para a questão do SEMAS de Protege Ambiente, mas mesmo para a própria questão da Câmara, nós temos os trabalhadores em alguns setores em condições muito apertadas de trabalho e nós temos uma proposta de requalificação de um edifício que é da Câmara que pode albergar não só se acontecer alguma coisa e eventualmente perdermos o processo, que possam ser albergados nesse espaço.
Os militares do Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, detiveram um jovem com 21 anos pela prática do crime de violência doméstica. Após denúncia de que estariam a ocorrer desacatos num estabelecimento de saúde, os militares deslocaram-se de imediato ao local, onde verificaram um comportamento desadequado por parte do suspeito para com a sua namorada, com 20 anos. Foi então possível apurar, com a recolha de testemunhos, que o agressor queimou a namorada com óleo a ferver, deixando-lhe queimaduras graves, sendo esse o motivo pelo qual se encontravam naquele estabelecimento de saúde. Assim, os militares procederam à detenção do agressor, tendo sido presente no mesmo dia ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva, pelo que foi conduzido ao estabelecimento prisional de Leiria.
Rádio Web, informação.
Executivo da Câmara de Ourém, liderado pelo Presidente Luís Miguel Albuquerque, fez um balanço aos 2 anos de mandato na gestão daquele território do Médio Tejo, um percurso marcado pela forte aposta na captação de investimento, na proximidade de políticas aos cidadãos, na melhoria de diversas vias de comunicação do Conselho, na vertente social e ainda no desbloquear do moroso processo em torno do Plano Diretor Municipal. Visivelmente satisfeito com o trabalho que tem sido efetuado durante estes 2 anos, Luís Albuquerque, eleito pelo Partido Social Democrata, explicou ponto a ponto quais as áreas intervencionadas com registro para a educação.
Portanto, na área da educação temos aqui a modernização educativa com investimento em equipamentos informáticos e do ensino das ciências. Aqui dizer-vos que foi uma das nossas grandes preocupações para que todos os nossos jovens, todos os nossos meninos tivessem as mesmas oportunidades que uns já tinham e outros não tinham. E foi por isso que hoje, no Conselho de Ourém, todas as salas de aula do primeiro ciclo e da pré estão dotadas de um computador e todas as escolas do nosso concelho estão dotadas de um quadro interativo. Portanto, esta foi uma evolução muito grande que aconteceu nestes 2 anos. Depois também o investimento na requalificação dos edifícios escolares, e aqui houve investimento na EB1 do Cercal, EB1 do Olival, EB1 da JI da Bonde Maria, EB1 de Rio de Cores, EB1 JI Boleiros, EB1 Machieira, EB1 Roqueira Norte, EB1 Pisão Matas, Centro Escolar da Covadaria, Centro Escolar das Misericórdias, Centro Escolar de Santa Teresa, APDAF, EB23 Freixenda e EB23 Quarto Conde de Ourém, isto tudo no valor de cerca de 800 mil euros, que foi quanto nós investimos na requalificação destes edifícios. O Centro Escolar da Carvoeira é uma escola que, penso que todos sabem, que estava prevista ser executada noutro local, diferente daquela onde vai ser executada. A obra está consignada, irá iniciar-se nos próximos dias, um investimento de cerca de 1 milhão e 600 mil euros, com fundos comunitários na ordem de 1 milhão e 200 mil euros, e eu recordo que quando aqui chegámos, os fundos comunitários para esta escola eram de apenas 500 mil euros, e por isso foi possível renegociar e conseguir ir buscar mais cerca de 700 mil euros para esta escola em termos de fundos comunitários.
A Associação de Saúde Mental do Médio Tejo continua a aguardar há mais de 1 ano a publicação em Diário da República do despacho que autoriza o funcionamento da equipa de resposta domiciliária. A Administração Central do Sistema de Saúde, instituto público criado em 2007, integrado na Administração Indireta do Estado, com autonomia administrativa e financeira, que executa as orientações do Ministério da Saúde, deu o seu parecer positivo à equipa em julho de 2018, mas desde então o processo não avança. Ruth Galvão, que preside a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, lembra que as respostas aos doentes de saúde mental na região não são muitas e situações como esta limitam ainda mais esta intervenção.
Isto tem sido muito árduo e faz por vezes termos uma perspectiva de desalento. Para terem uma noção, temos uma resposta de equipas de intervenção domiciliária com um parecer positivo desde julho de 2018 pela ACSS, mas a verdade é que não saiu do papel. Portanto, estamos à espera que saia em despacho, em Diário da República. Portanto, é o que é. Continuamos a ser uma associação de cariz de IPSS, mas que, na verdade, vai fazendo um trabalho muito pouco visível, no sentido que vamos trabalhando só a nível do combate ao estigma, a nível da promoção da saúde mental, mas em termos concretos também de respostas não conseguimos criá-las porque também não temos qualquer apoio. Que a nossa área da saúde mental abrange cerca de 266 mil habitantes e, portanto, a única resposta que se tem é a nível do hospital, portanto temos um serviço de psiquiatria bem implantado. E também temos uma rede de cuidados de saúde primários, que ao nível da saúde mental também já vai fazendo um excelente trabalho, portanto, em articulação com o serviço. Mas em termos de respostas depois concretas, ao nível da reabilitação e ao nível depois do apoio das estruturas de intervenção e de reabilitação para o doente, não há. Portanto, estamos a falar de residências autónomas, de fóruns socioocupacionais, Isso não há nenhuma no médio termo.
Continua a haver registro no Conselho de Tomar para problemas criados na atribuição dos chamados números de polícia. Situações como a duplicação de numeração, descontinuação ou ausência de número de porta são casos frequentes um pouco por todas as freguesias e resultam do facto de, em tempos, as juntas terem permitido aos munícipes uma escolha de número. O vice-presidente da Câmara de Tomar reconhece a dimensão do problema. Hugo Cristóvão referiu, em recente reunião do Executivo, que o município tem regularizado as situações com que se depara.
Portanto, aquilo que ao longo de anos ou décadas foi sendo feito não era realmente a forma mais correta de as juntas deixarem as pessoas escolherem os números, sua recriação colocarem os seus números, e nós temos andado realmente a tentar regularizar as situações. Em alguns casos começa pelos próprios nomes das ruas, porque a maioria dos nomes de ruas, pelo menos fora da cidade, mas mesmo dentro da cidade, num caso ou noutro, não estavam devidamente formalizados, portanto tinham sido nomes que foram sendo atribuídos, mas o órgão próprio, neste caso é a Câmara, nunca tinha, neste caso é a Câmara, ou atualmente a competência até está delegada em mim, porque a atual lei permite isso, mas até há alguns anos atrás tinha que ser a Câmara a definir os nomes, e a verdade isso não aconteceu. Portanto, nós temos andado realmente a tentar regularizar, um pouco por atacado, ou seja, temos andado de junta a junta, de freguesia, a regularizar essas situações, e depois, para além disso, há também muitas situações de números de polícia. Sempre que se altera o nome da rua ou o número, depois há uma quantidade enorme de documentos que vai ter que alterar, porque, enfim, para tudo aquilo que seja, a começar pelo cartão de cidadão, mas depois tudo o resto, obriga, de facto, a alterar toda essa documentação, e isso às vezes traz trabalho e alguns custos para as pessoas em casa, portanto para os municípios, e por isso em alguns casos nós tentamos, enfim, não alterar apenas porque sim, mesmo sabendo que em muitos casos de facto não está correto, e nós andamos a tentar regularizá-las o mais possível sem criar problemas acrescidos aos municípios.
A rua Infante de Sagres, no entroncamento, vai continuar encerrada ao trânsito, pelo facto de terem surgido complicações de ordem técnica ao decorrer da empreitada de construção do sistema adutor da rede de abastecimento de águas. A indicação é da Câmara Municipal e foi remetida para a redação da ERT. Na sequência desta interrupção de trânsito, motivada pela empreitada promovida pela entidade Águas do Val do Tejo, o município irá também proceder à remodelação da rede de águas existente, de modo a garantir uma boa qualidade de serviço no futuro. Esta interrupção irá ocorrer pelo menos até ao dia 15 de novembro, pelo que ficará apenas acautelado o acesso a moradores e veículos de emergência. No que diz respeito à rua Doutor Costa Machado, esta está a ser alvo de beneficiação, pelo que estará encerrada ao trânsito até ao próximo dia 29 de novembro, ficando também assegurado o acesso a moradores e veículos de emergência. Tanto os veículos ligeiros como os pesados deverão efetuar os desvios de acordo com a sinalização temporária fixada pelo empreiteiro. Nesse mesmo texto, a Câmara Municipal do Entroncamento apela à compreensão de todos para os eventuais constrangimentos resultantes desta empreitada. A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere abriu um procedimento concursal para o preenchimento de um posto de trabalho de assistente operacional, neste caso de eletricista de automóveis. Está assim em causa a realização de funções como a instalação, conservação, reparação e afinação de circuitos elétricos de automóveis ou similares, com execução de tarefas fundamentais de eletricista. Os interessados devem formalizar as respectivas candidaturas mediante o formulário de requerimento disponível na página eletrónica www.cm-ferreiradozezer.pt ou na Secretaria da Autarquia Ferreirense.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomás Santos é nome de campeão. Com apenas 11 anos de idade, o jovem tomarense da Aceiceira soma títulos atrás de títulos na modalidade de motocross, e a demonstrar isso mesmo está o facto de já ter sido campeão nacional em 4 ocasiões e já representou Portugal. O sonho e o talento levam-no a pensar mais alto, neste caso numa dimensão internacional, sendo que o objetivo seguinte passa por chegar ao europeu, uma meta que envolve custos, e por isso está na hora de lançar um apelo a quem o possa apoiar na concretização deste sonho. Em entrevista à ERT, Tomás Santos e o seu treinador, Nelson Epifânio, começaram por recordar como tudo começou.
O gosto começou pelo Nelson, porque ele perguntou-me se eu queria andar de moto, e eu disse que podia ser uma opção, Tinha um irmão e ele comprou uma moto, fez duas motas para o meu irmão e para o filho dele. E depois um dia fomos para um campo da bola e ele perguntou-me se eu queria andar numa moto chinesa ainda de cordão que eu tinha comprado para eles os dois. E eu experimentei e gostei e já tinha e o Nelson viu que eu tinha jeito para a coisa e foi aí que começou pelo gosto.
E tinhas quantos anos na altura?
5 anos, 6.
Nunca tiveste medo, tão novo e logo ali
quando ele me disse que se eu queria experimentar e andar de moto, eu fiquei um pouco admirado porque este já aparece aqui e perguntou-me logo se eu quero andar de moto e eu fiquei um pouco assustado, mas depois tudo rolou da melhor forma.
Eu tinha o meu filho, o irmão do Tomás joga aqui no Tomar, no hóquei. Eles tinham 11 anos, salvo erro, mas é mais novo, tinha 5. Eu fiz uma moto para os outros, porque a outra já era pequenina, que comprávamos no Natal, estava de cordão, de motocross, e fomos para o campo de futebol. Isto não é bem assim como ele está, eu não tinha medo, porque isto começou com ele a andar de moto 4 comigo e gostou muito. E a parte que ele diz, apareceu-me aqui este gajo, é porque eu conheci o Tomás quando eu tinha 5 anos, foi quando eu fui viver com a mãe dele. E nós criámos logo uma relação muito forte. E ele não falava, o Tomás tinha problemas de dicção. Ele andava no hospital, dormia da fala. Era um miúdo com problemas de autoconfiança, provavelmente. E isto, pronto, começou assim, depois fazíamos, todos tínhamos uma moto. A Celeste também andava de moto, de moto 4, eu com moto de motocross, os outros também tinham. Íamos os 5 fazer os passeios e foi assim que ele começou.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.